Vamos abrir então a nossa semana com entrevistas aqui no programa. Sargento Pinho está conosco, Evandro Pinho aqui, que é o coordenador da Junta de Serviço Militar aqui de Passo Fundo. Vamos saber das datas, orientações sobre o alistamento militar. Sargento Pinho, muito obrigado por atender nosso convite. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. É sempre um prazer muito grande estar aqui usando os microfones da Planalto para poder esclarecer a população e tirar dúvidas sobre o serviço militar.
Quanto tempo já de junta de serviço militar, meu caro Pinho?
Estou há 5 anos e meio na frente da pasta.
5 anos e meio, né? E a junta de serviço militar, para quem não acompanha o trabalho, é um trabalho que não para nunca, né? Sempre com atividades.
Sempre atividades, quando não é o alistamento, estamos na entrega de documentos, quando não é documentação, que é diariamente, entrega de documentação é o período de inspeções, é um dos períodos que estamos agora, prestes a uma turma embarcar aí para o serviço militar de 2026. Então não para, está sempre funcionando.
A junta de serviço militar, ela segue no mesmo endereço.
Isso. Eu sempre gosto de falar aí, que o pessoal mais antigo sabe, a antiga prefeitura, ali na Avenida Brasil Centro, junto ao museu, teatro, especificamente junto à Secretaria de Esportes.
Ali é o endereço bem no centro da cidade. Alistamento militar para 2026, quais são os prazos aí que os nossos jovens, as famílias devem observar aí, Sargento Pinho?
Bom, virou o ano aí, a gente já começou a divulgar, já está na rede social aí. De 1º de janeiro a 30 de junho é o alistamento. Daí gera muitas dúvidas ali, o pessoal, mas eles acompanham a data, finaliza 30 de junho. Mas o meu filho faz em julho, agosto, setembro. Não quer dizer. O serviço militar, o jovem tem que se alistar no ano em que completa 18 anos. Seja lá 31 de dezembro, tem que se alistar até 30 de junho. Então, mais específico, os jovens esse ano nascidos em 2008. O ano passado a gente listou os jovens 2007, esse ano os jovens nascidos 2008.
O jovem pode perguntar, eu tenho 17, como é que eu faço agora?
Olha, se ele está no ano que ele vai completar o 18, já tem que se alistar. Está até 30 de junho, como eu falei. Nem que ele faça no último dia de dezembro, mas vai até 30 de junho o alistamento, no ano em que completa 18. Então, nascidos 2009, não se alista esse ano. 2009, quem nasceu no ano 2009, para o ano que vem.
Então não se perca aí no tempo. E observe as datas, inclusive. Tem aqueles que deixam para a última hora para correr atrás do alistamento militar?
Tem muita gente. Então, justamente pelos prazos. A gurizada aí não dão atenção no prazo. Como eu te falei, ele faz aniversário em dezembro, novembro. Ele acha que é no mês que ele completa os 18 anos e não é. O período de alistamento vai de 1º de janeiro a 30 de junho. Passou de 30 de junho, ele já vai pagar uma multa. E já pode correr o risco de ficar só para o outro ano aí, ficar mais um ano aí ou sem documento, ou se ele queria servir, vai servir um ano com atraso.
Como o público vai se renovando, né, Sargento Pinho, lembrando que segue o serviço militar obrigatório, não é opcional, né?
Exatamente, ainda para o sexo masculino é o serviço obrigatório. Como é novidade esse ano aí, você falou em opcional, iniciou esse ano o alistamento feminino, esse sim é opcional. A jovem vai se ela decidir que ela quer ser militar, então não é obrigatório para o sexo feminino.
E para as meninas também a mesma faixa etária?
Exatamente, funciona do mesmo jeito dos meninos. No ano em que completa 18 anos, ou seja, nascidos 2008, já podem se alistar até 30 de junho.
Parece que é opcional, mas depois que se alistou aí tem que seguir, aí passa a ser obrigatório a partir do alistamento.
Foi muito bom tu frisar isso, por quê? Porque como é opcional, a jovem decidiu, opa, vou lá me alistar, é o meu sonho, quero ir lá. Mas a partir do momento que ela deu o nome, ela está ocupando a vaga de alguém. Então ela deu o nome, ela quis ser voluntária, a partir dali já torna-se obrigatório. Então ela vai ter que cumprir com as próximas etapas até ir servir ou ser dispensada.
Para as mulheres, são as mesmas etapas de classificação, tem que fazer a avaliação, o teste físico, como é que funciona para as mulheres no caso?
Bom, este ano, como a gente vai iniciar o processo de alistamento em todo o Brasil, é um projeto piloto, então é novidade em todo o Brasil. é alguns locais que terão alistamento feminino, não é em todas as cidades do Brasil. São especificamente ali, foram escolhidas algumas. Passo Fundo foi uma que é escolhida. Por ser uma junta tributária, uma cidade grande, polo aqui, então foi uma das escolhidas. Mas, como é projeto piloto, não irão muitas meninas, não. Se não me engano, aí a região passou aí em torno de 20 ou 30. Vai se alistar mais do que essa quantidade, né? Mas serão selecionadas de 20 a 30 para prestar o serviço militar no ano que vem.
Sabe que tem muitas meninas, né, que têm o sonho de fazer carreira, a oportunidade também. Agora, assim como os meninos também, ó, quer fazer carreira, então não perca as datas, né?
Isso, e o Exército oferece muitas possibilidades, estando lá dentro, de continuar aí na carreira militar. Então, como eu estava falando, as meninas, muita gente pergunta, mas eu já tenho mulheres faz tempo no quartel. Isso, tem, faz tempo, em todos os quartéis você vai ver que tem mulheres, mas elas entraram lá por concurso, trabalham com serviços administrativos, então vai ser a primeira vez, início esse ano, vai ser o primeiro ano que vão estar alistando para o serviço militar inicial. Então, a partir de 2027, será em todo o Brasil o projeto piloto elas prestar o serviço militar inicial como os jovens aí que vão servir.
Correto. A gente vai fazendo todas as perguntas que, de repente, para alguns pode parecer meio óbvia alguma indagação, mas é importante para esclarecer todas as dúvidas. Está na fase aí de alistamento, tem algum problema de saúde? Como é que faz aí, meu caro Pinho?
Isso. É bem pertinente essa pergunta. Por quê? Porque nós nos encontramos bem na fase da segunda inspeção de saúde, que é a segunda e decisiva. Então, a gente está desde o dia 14 no SESC Senat. Vamos voltar lá atrás, em setembro do ano passado. Os jovens que se alistaram no ano passado, nascidos 2007, passaram pela primeira fase, primeira inspeção de saúde no mês de setembro. Nós tínhamos em torno de 1.400 jovens. Ali, já como esses 1.400 passaram, já foi examinado documentação, problemas de saúde, faculdade, esse tipo de problema que o jovem tem para não prestar o serviço militar obrigatório, que iria interromper o serviço dele, já foi apresentado, então ficou para a segunda fase selecionado em torno de 800 jovens. Então esses 800 jovens iniciamos agora dia 14 e vai até o dia 22. Está passando em torno de 100, 120 jovens por dia. Até o dia 22, que é essa semana, encerrará. E no dia 26 a gente marcou o retorno de todos esses jovens lá no SESC Senat, às 8 horas da manhã, para fazer o peneirão. Vai ser separado em torno de 300 jovens, o restante serão dispensados. Esses 300 já sairão de lá com a data de embarque e um lembrete ali, um kit enxoval que eles têm que preparar, alguma coisa para levar, coisas que tem em casa.
Corre.
Que acaba se tornando uma polêmica todo ano, as mães reclamando, me deram um enxoval lá, uma lista de coisa que é um horror de gasto. Não, é tudo coisa a se observar, o jovem vai sair de lá com uma lista que é coisas que, utensílios que usa no dia a dia, utensílios de higiene, levar, um exemplo, toalhas de banho sobressaliente, cueca sobressaliente, levar uma roupa de frio, levar um travesseiro, essas coisinhas aí básicas que tem em casa. É claro, quem quer gastar tem umas condições sociais melhores de querer adquirir algo melhor lá, fica à vontade, mas não é necessário. Tendo os itens obrigatórios ali para levar, pode ser itens caseiros, fica a critério de cada um.
Pois é, e a gente sempre encontra, né, o jovem que passou pelo serviço militar, todos têm orgulho de ter passado, aí ficavam, mas será que eu for servir, como é que vai ser, eu tenho que ficar longe da família, dos meus amigos, mas depois que ele volta, os pais dizem, voltou uma outra pessoa.
Exatamente, é. O jovem, ele está assustado, ele está nessa fase até ir. Depois de chegar lá, ele tem outra visão. Começa as instruções, começa o pessoal andar junto, trabalhar em equipe, começa a aprender coisas novas, trabalhar com armamento, munição, material da fazenda, tipo carro de combate. Então, são tudo coisas novas que ele acaba gostando, termina o tempo de serviço militar, igual você falou. Ele acaba sendo, se não ficar, não seguir carreira, ele retorna com outro objetivo, retorna uma pessoa mais madura. E aí até o próprio mercado de trabalho abre portas aí para esses jovens que estão retornando, porque é um jovem que foi lá, foi forjado, foi moldado.
Sim.
No serviço militar. Então aí ele aprendeu desde a responsabilidade, pontualidade, a educação. Então esses jovens vêm com esses princípios dela.
E passa voando o tempo, né? Pelo menos imagina, passou o ano.
Passa, por isso que eu falo, bah, muitas mães choram, ai meu, eu não quero que meu filho vá, não quero. Mas esse ano passa tão rápido e é importante para a vida do filho dela, que ela acaba gostando, depois ela vai se emocionar, enfim, ela vai ir numa formatura lá, vai ver o jovem entrando fardado, vai pôr a boina na cabeça dele, na formatura da boina. Então, tenho certeza que será uma emoção, sua mãe irá chorar, e vai agradecer depois. Tudo que ela queria ali tirar, ela acaba agradecendo no final de tudo.
Essa formatura da boina, ela acontece depois de quanto tempo no serviço militar?
Olha, o pessoal inicia no período básico ali, em torno de 2 a 3 meses, faz o período básico. Após o período básico, que daí eles retornam, faz o último campo do período básico, daí acontece o campo da boina, eles conquistam a boina, chamada boina preta, né? Então, após o último campo do período básico, em torno de 2 a 3 meses depois que eles estão lá. Então, às vezes varia de maio, junho, julho, então às vezes varia porque o cronograma pode mudar.
Estamos conversando com o Sargento Pinha, que é coordenador da Junta de Serviço Militar, tudo sobre o alistamento militar. Vão todos para Alegrete ou podem ir para outras áreas?
Bom, essa pergunta também é muito importante porque muitas pessoas vão lá, ah, eu gostaria de ir aqui em Cruz Alta, aqui mais perto, eu gostaria de ir aqui em Santa Maria, que eu tenho um familiar. Não, infelizmente a nossa, ou felizmente, não sei, a nossa cidade envia só para Alegrete. Se lembrarmos, nós mais antigos, lá atrás, a opção era Quaraí, e quando nós tínhamos nosso quartel aqui, Quaraí e Passo Fundo.
Quaraí e Passo Fundo.
Ficava aqui, como era pequeno o nosso quartel aqui, em torno de 120, incorporava por aqui, e ia 300, 400 para Quaraí. Tu lembra bem, Carvalho, que ia 6, 7 ônibus e retornava depois de uns dias ali, 2 ônibus. Então faziam a seleção, é sempre levado um pouquinho a mais de jovens, ainda continua esses critérios aí, a gente leva um pouquinho a mais, daí eles vão entrar na semana zero lá, ficar uma adaptação de uma semana, 10 dias no quartel, e serão escolhidos realmente os jovens que vão incorporar. E aquela parcelinha que é levada a mais, eles acabam retornando.
E o interessante, a gente falava aí também, Sargento Pinho, sobre o orgulho de ter passado pelo serviço militar. As amizades se formam, né? Os grupos ali, a gente encontra o pessoal, a gente se formou lá, serviu lá em 89, 90, 91, e seguem aqueles se reunindo, os amigos aí, permanecem os grupos para a vida toda.
Isso, para ver a importância do serviço militar, como é bom, e a gente costuma dizer, fizemos irmãos de fardas.
É.
E são irmãos que acabam se tornando irmãos para o resto da vida. Prova é que você comentou aí, todo final de semana, quase todo final de semana, tem encontro de alguma turma, de 85, de 82, de 91, no caso a minha turma. Então a gente está sempre, marca 3 ou 4 vezes no ano para se encontrar. Então a gente nunca esquece. E lá é sempre aquelas risadas, contar histórias, sempre aquelas passagens que a gente teve lá dentro. Na época, quando estava lá, de sofrimento, mas depois vira tudo em risada. E a gente vê que cada passagem por lá teve sua função na vida da gente. Foi realmente, a gente foi moldado por cada princípio que a gente aprendeu lá dentro, ou sofrendo ou não, serviu para a vida da gente.
Correto. E os reservistas têm um trabalho social muito importante, depois se reencontram, tivemos agora nas enchentes, né? O trabalho, o pessoal colaborou, tem muitas ações sociais que são realizadas ao longo do ano.
Isso, graças a Deus, por a gente gostar tanto, ter gostado do serviço militar e aquela, como eu te falei, os irmãos de farda, a gente acabou criando a associação de reservista aí. E a gente está desde lá, quem lembra, lá no tempo da pandemia, lá a gente atuou. Sim. Direto lá no Lalau Miranda, ajudando na pandemia, depois nas enchentes, a gente ajuda nas corridas de rua, arrecadação de alimentos, aí até o pessoal foi aqui juntamente, fizemos junto com a Rádio Planalto aqui, vamos até ali Roca Salles.
Sim, sim.
Então, o pessoal está sempre envolvido, a gente procura quando dá sempre se envolver com a comunidade, onde estiver precisando.
O senhor estava lá no Café com Emprego também?
Isso, Café com Emprego. Então, onde precisar e acionarem a associação, aí a gente está sempre à disposição aí no, quando pode.
O horário de atendimento da Junta de Serviço Militar e quais são os documentos, então, para alistamento?
Bom, o jovem quer se alistar, é bem simples. Primeiramente, eu vou dar o passo alistamento online. Ele não precisa se dirigir até a Junta. Se ele quiser, hoje, até vou comentar, hoje, mais do que a metade já estão fazendo online o alistamento. Tipo, ano passado tivemos em torno de 1.400 alistamentos, teve uns 800 que foi online. O que o jovem hoje, ele está sempre no celular, na internet, então para ele é fácil. É. Então o jovem pode botar lá no Google lá, alistamento online, vai abrir a tela para ele, segue os passos ali e no final, quando ele salvar, se ele receber a mensagem ali, se o alistamento foi salvo com sucesso, beleza. E qualquer dúvida, ele pode se dirigir à Junta a fazer o alistamento presencial, somente com uma conta de água, de luz, a identidade. Ele sai dali em 5 minutinhos e está listado.
Pergunta aqui, ó. Meu filho está tentando jurar a bandeira há uns 30 dias, não está conseguindo sistema fora. O que o senhor pode orientar para ouvinte aqui?
Isso, então assim, ó. A gente andou com problemas de atualizações aí no CERMIL, que é o Sistema Militar do Exército de Alistamento. Ele ainda está sofrendo algumas alterações, então às vezes ele cai, volta, cai. Mas o juramento à bandeira, ele é tão importante quanto o jovem que vai servir. Então, esse juramento que ela está se referindo é para o jovem que foi dispensado. Ele faz lá na Junta Militar. É muito importante, ele tem que fazer. Mas não tem um prazo determinado. Pode esperar a hora que o sistema já está normalizado o sistema, mas a hora que ele... Geralmente a gente orienta a hora que ele vai retirar o documento de dispensa, que é o CDI, o Certificado de Dispensa de Incorporação. O jovem foi dispensado, ele passa na Junta, encaminha, a gente recolhe uma taxinha ali de emissão do documento, pequena, taxinha de R$ 6,46 é hoje, encaminha, ele leva o prazo aí de 20 a 30 dias para retornar o documento pronto. Quando o jovem vai retirar lá, eu faço o juramento na hora.
Olha só, por que é importante o juramento à bandeira? O que acontece no juramento à bandeira para quem é leigo, quer entender aqui, que a gente nunca se esquece, né, daquele momento especial do juramento à bandeira, mas para quem não viveu, por que é importante?
Bom, ali no juramento, ele vai fazer perante a bandeira, com a mão, o braço direito levantado para a bandeira, ele vai jurar que se preciso for, se o país precisar dele, ele estará à disposição da pátria. Então, os jovens que estão lá no serviço militar, que vão servir, eles farão lá dentro, eles vão prestar o mesmo juramento. É o mesmo juramento que o jovem que for dispensado vai fazer lá na Junta. Então, ele tem que dar parcela dele de contribuição, não porque ele não foi fazer o treinamento, porque ele não foi servir, que ele vai ser liberado, isento de ajudar a nação. Então, onde a pátria precisar, é justamente isso, ele fez o juramento, ele está à disposição do Brasil.
Certo. E aquele amor à pátria, né, que a gente encontra no dia a dia, aquele amor à pátria que talvez seja difícil definir em palavras, né, mas é um orgulho, né, Sargento Pinho?
É um orgulho, a gente está sempre por aí, igual você falou, ajudando em todos os locais. Por quê? Porque é um momento que a gente consegue pôr a farda de novo, ser útil à sociedade. Então a gente nunca quer perder aquele contato que a gente teve lá na caserna, como fomos moldados. A gente quer ser útil após o serviço militar também, ajudando a nossa comunidade, hein? Vestindo a farda, cantando o hino, desfilando 7 de setembro, encontrando os amigos, fazendo um churrasco, hein? Então a gente quer continuar sendo útil ao país e à sociedade.
Sargento Pinho, excelente entrevista, importantes orientações para a nossa população. Muito obrigado pela atenção. Olha, mandaram um abraço para o senhor aqui. Vou ver se eu encontro o nome aqui, meu caro. É o Júnior, é isso? Mandou aqui o recado. Sargento Pinho, baita ser humano, os jovens estão em boas mãos na Junta Militar. Buenas, obrigado aí pela mensagem, parabenizando o senhor pelo trabalho.
Opa, obrigado, Júnior, abraço. E já vou dar mais um lembrete aqui. A gente já tem a data de embarque para esse ano, que é dia 23 de fevereiro.
23 de fevereiro.
Isso, então as mães aí estão com bastante dúvida, porque muitos jovens querem ir, muitos jovens são voluntários. Esse ano foi até surpreendeu pela quantidade de jovens que estão querendo ir. Então já vou adiantando de antemão aqui, é uma notícia aqui de primeira mão, dia 23 de fevereiro vai ser o embarque para Alegrete. A gente está nos últimos anos fazendo embarque lá no Arena BH, que é o Campo do Gaúcho lá.
É, lá no Campo do Gaúcho.
A gente tá fazendo lá por quê? Por causa do espaço lá, os ônibus manobram lá, cabe todos os familiares para se despedir. Então é um espaço amplo, enorme. Então nos últimos 3 anos a gente está fazendo lá e vai continuar sendo lá. Então dia 23 de fevereiro o embarque será lá na Arena BH, o Campo do Gaúcho. O Teixeirinha também é outra referência, né? O ginásio do Teixeirinha. Porque muitas pessoas estavam me perguntando quando vão embarcar. Então esses jovens sairão dia 26 agora, como eu comentei, segunda-feira que vem. Eles vão sair dali do SESC Senat já com a data de embarque e com o kit enxoval para preparar, aquele que eu comentei no início ali. E eles têm esse tempo até dia 23 para se despedir do pessoal, montar o kit, conversar com os amigos aí, do que vão deixar aqui, ou os que vão junto aí, se combinar. Então eles têm esse prazo aí, para eles fazer todos esses trâmites aí, de se despedir e montar esse enxoval aí.
Sargento Pinho, muito obrigado pela visita aí no nosso programa, pelas informações. Conto sempre com o apoio aqui da Rádio Planalto News. Parabéns pelo seu trabalho também dos reservistas. Esse trabalho maravilhoso realizado em apoio à nossa sociedade. Sucesso e um feliz 2026.
Eu que agradeço muito pelos microfones da Planalto, está sempre à disposição. E também a Junta Militar também está sempre à disposição da comunidade e da Planalto para qualquer dúvidas. Podem me chamar aqui para me esclarecer. E feliz 2026 a todos aí que estão na escuta e a essa rádio maravilhosa.